Central Manhã.
Vamos trazer o repórter, chamar o repórter Paulo Otaran, direto de Brasília. A confusão está grande. As últimas informações, agora cedo, já dão conta de que o ministro Carlos Lupe, depois das explicações dadas à Câmara Federal, foi convocado lá para os esclarecimentos, porém, foi chamado agora pelo presidente Lula para sentar e conversar. E há uma grande pressão, foi feita uma pesquisa, acho que quase 80% da população está pedindo o afastamento do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, do PDT. Há uma reação por parte do PDT tentando resistir com a permanência de Carlos Lupe, porém parece insustentável a situação dele. E os parlamentares já garantiram assinaturas necessárias para investigar o escândalo, seja através de uma CPI e, caso haja dificuldade aí por parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, poderá ser instalada uma CPMI, que é quando a investigação é feita por deputados e por senadores. Paulo Otaran.
As 187 assinaturas apresentadas na última quarta-feira foram suficientes para garantir o pedido de uma CPI na Câmara para investigar o escândalo do INSS. O líder da oposição no Congresso, deputado Altino Cortez, disse que o apoio à matéria é por conta da gravidade da situação apresentada.
A CPI do INSS é uma das CPIs mais importantes da história do Congresso Nacional, porque esse dinheiro foi roubado de aposentados.
O líder da bancada governista, Lindbergh Farias, desconfia de uma CPI para apurar essa situação toda, especialmente se ela for controlada pelo PL.
A gente tem muito receio de ficar naquele fla-flu aqui, que não investigar nada. Eu, sinceramente, não acho que uma CPI presidida por uma liderança do PL vai ajudar alguma coisa na investigação.
Apesar disso, a legislatura comporta apenas 5 CPIs. Se o presidente da Câmara, Hugo Mota, não aceitar, a articulação já está pronta para uma CPMI com a presença de senadores, com prerrogativa de não ter embaraço algum, garante o líder da bancada do PL, Sóstenes Cavalcante.
Lógico que a gente quer a CPI aqui na Câmara dos Deputados, mas se em caso de algum impedimento regimental, dificuldade com o presidente Hugo Mota, não teremos a vaidade de ir para uma CPMI se for o caso.
Neste imbróglio, o governo tem uma missão repassada pelo Palácio do Planalto ao ministro Fernando Haddad.
A orientação do governo é evidentemente reparar o dano causado pelas pessoas responsabilizadas pelo que aconteceu. Mas a maneira de fazer ainda não está formatada. Vamos encontrar o caminho de reparação.
CPI ou CPMI. O feriado de ontem quebrou a semana. A partir de segunda-feira é outra história. Diante de tantas perguntas e incertezas, não se sabe sequer o que é que vai ser respondido na semana que vem.
Destaque-se no mercado de trabalho com a Uninter. Graduação à distância com até 80% de desconto. Já se formou? Faça duas pós-graduações à distância pelo preço de uma. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran.
É, essa CPI ou CPMI deve criar um constrangimento para o governo Lula. Isso porque tiveram aí assinaturas de muitos parlamentares que hoje fazem parte, compõem partido, que estão na base do governo. 81 deputados de 5 partidos, União Brasil, PP, o MDB e Republicanos, que têm ministérios. A maioria desses parlamentares já haviam contribuído com outras derrotas e desgastes recentes no governo Lula. E um fato novo na investigação contra a fraude, foi encontrado mais de R$1 milhão com um agente da Polícia Federal. Isso faz com que atrapalhe qualquer investigação, né, Gilberto Pereira? Uma quantidade de dinheiro desse. Um relatório da Polícia Federal listou vídeos do agente Felipe Reuters Coutinho, lotado do aeroporto de Congonhas, conduzindo dois investigados em uma área restrita do terminal no final do ano de 2024. Além disso, o agente teria feito viagens com compras de passagens em cima da hora, atitude coincidente com a de investigados no período, quer dizer... Estava no meio de uma investigação, né?
E o cara viaja.
Pois é, né? E faz uma viagem. Então disse: olha, tá aí um dinheirinho, faz uma viagem, curte um pouquinho com a família, esquece esse assunto. E aí as coisas foram se arrastando, enquanto isso, os aposentados iam tendo seu dinheiro descontado, né?
E já tá um pouco, né? Recebe um salário mínimo, agora imagina, desconta uma parte e vai comer o quê?
Pois
comprar
é.
O que com remédio? De onde vai sair o dinheiro para comprar o remédio?
Então, essa série de coisas tem trazido muitas implicações, mas um outro problema também, que geralmente é de parte de governos que são mais autoritários, reduzir logo a representatividade sindicais, da sociedade. E o sindicalismo enfraquecido acaba prejudicando muitas categorias de trabalhadores. É sobre esse assunto o comentário de Genésio Araújo Júnior.
Chegamos ao final da certamente pior semana do Dia do Trabalho, dos mais de 3.771 dias em que Luiz Inácio Lula da Silva esteve à frente do Palácio do Planalto. Foi ruim tanto conceitualmente como na eventualidade. O sindicalismo origem de Lula vive um péssimo momento no planeta, tanto por conta da inteligência artificial como pelo mito da prosperidade para todos. Se você não gostava dos sindicatos, não se colocou nada no lugar e a precariedade no trabalho tomou de conta da vida de alguém de sua família. No eventual, a crise dos descontos ilegais de 6,3 bilhões de reais de pensionistas e aposentados atingiu em cheio os seus eleitores no Nordeste, com destaque para Ceará, Piauí e Maranhão. A histórica Contag é uma das recordistas de malvadeza. Para completar suas dificuldades, enquanto seus ministros diziam que Carlos Lupe podia ficar onde está, mesmo com tudo isso, saiu pesquisa apontando que 85% dos brasileiros o querem fora do posto e a oposição entrou com pedido na PGR representando Lupe por omissão criminosa. Imagina aí se o PGR Paulo Gonê acatar. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas dificilmente Lula vai viver uma semana do trabalho tão ruim como essa de 2025. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Obrigado ao Genésio Araújo Júnior por mais um comentário preciso aqui no programa Central Manhã. E o Collor, vai ser levado para a prisão ou vai ficar em casa, Jalber Pereira?
Olha, Alberto, o ex-presidente da República, o Fernando Collor de Mello, que ele foi preso no último dia 24. Trouxemos essa notícia aqui em primeira mão aqui no Central Manhã. Então, olha só, ele teve autorização para sair do presídio lá, o Baldomero Cavalcante de Oliveira, que fica lá em Maceió, capital lá de Alagoas. Então, agora ele ficará preso, mas em prisão domiciliar. Olha só. O endereço lá do ex-presidente é um apartamento onde ele vai ficar preso. É um apartamento na cobertura de um prédio de 6 andares na Orla Alagoana, na região lá da Praia da Ponta Verde.
Tô precisando de uma prisão,
pois é, uma das mais belíssimas do Nordeste. Na declaração, para você ter uma ideia, na declaração de bens feita à Justiça Eleitoral em 2018, o Collor informou que o apartamento valia, sabe quanto? À época?
É.
R$1.800.000. Ou seja...
A época.
Ou seja...
valorizado um pouquinho.
A prisão,
né,
de um cidadão como esse é muito melhor mil vezes do que o cidadão que sai todos os dias, acorda de manhã cedo, pega o ônibus lotado, vai para o serviço, trabalha o dia inteiro em pé no comércio. Enfim, é preciso algumas coisas ser mudadas no país, porque, sinceramente, não é que eu queira ter uma prisão, mas, sinceramente, uma prisão para quem é acusado de ter desviado milhões de reais, sinceramente, não existe.
Ainda bem que eu tomei Rubrax hoje, né? Porque senão meu coração não ia aguentar.
Depois de uma dessa, viu?
Olha, você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, até mesmo para fazer atividade física, né? Eu recomendo a você, tome Rubrax, para você manter a calma diante dessas notícias, dessas circunstâncias. É um composto vitamínico de A a Z que supre a sua deficiência de alimentos, aumenta a sua imunidade e previne doenças como gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. Ou então já o Beto Pereira, vamos pro jogo do Flamengo, né? Para poder esquecer um pouquinho dessas.
Esse aí é até um pouco mais interessante, viu, Beto? Mas é até menos, dá menos graça o falar do jogo do que falar realmente dessa prisão do corpo.
Exato. Agora, muita gente no estádio. Ó, quem está acompanhando agora as imagens aqui do Estádio Castelão, olha o espetáculo que foi. Vou até parar de falar. Escute aí, escute.
Imagens aéreas que tivemos no estádio Castelão na noite de ontem. Essa partida foi a partida realizada pela terceira fase da Copa do Brasil e foi a estreia do Flamengo nessa competição. Por quê? Como o Flamengo é um time de maior repercussão, está na Libertadores e disputa competições importantes, então essas equipes de maior expressão, elas só entram na terceira fase. O Botafogo, para chegar até a terceira fase, teve que passar por duas fases anteriores. Então, enfrentou agora o Flamengo, o primeiro jogo do Flamengo. A equipe da Gávea vê a capital maranhense com poucos titulares, a verdade é essa, deve ter vindo cerca de 5 titulares, mas eu estava em casa acompanhando pelo rádio, deu para me contar 2 por vez. Ou seja, esses 2 titulares saíram e entraram os outros, mas foi cerca de 5 titulares somente que vieram à capital maranhense. O Flamengo teve maior posse de bola durante todo o jogo, foi um jogo do ataque contra a defesa. Se destacou a figura do goleiro da equipe lá da Paraíba, embora ele tenha pecado no lance do gol, espalmar a bola para frente, coisa que um goleiro nunca pode fazer, porque espalmar para frente, certamente o jogador que vem de frente vai pegar de cheio, vai pegar no contrapé, enfim. Mas foi um jogo onde o Flamengo saiu vitorioso pelo placar de 1-0. Essas duas equipes voltam a se enfrentar, salvo engano, ainda este mês lá no Rio de Janeiro, e por sua vez o Flamengo terá a oportunidade de jogar pelo empate. Com certeza passará tranquilamente por fase. Agora, o que chama a atenção, Beto, não foi nem o placar do jogo em si. Essa partida, o que se sabe é que foi vendida aí por um grupo de empresários, por isso que aconteceu em São Luís, por cerca de 6 milhões e 300 mil reais, onde o time, esse recurso foi para os cofres do Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo da Paraíba tinha o mando de campo. Então, o que que acontece? O que foi divulgado é que esse jogo teria aí dado certamente aí cerca de 4.626.000 e pouco mais de R$800.
Pouco mais de 25 mil pagantes.
Se esse dado fosse real, o que que acontece? Esse grupo de empresários teria tomado quase
2 milhões.
Só que a gente
reais,
sabe, né, que não é assim que acontece. O que que a crônica estava falando? E a crônica esportiva do Maranhão tem um olhar bastante afinado para essas coisas. É que pelo menos 37 mil espectadores estavam presentes.
Inclusive o governador Carlos Brandão estava lá.
Primeiramente, que não existe uma partida de futebol para ser concedido cerca de 10 mil 0800, entre cortesias, entrada franca, isso aí não existe. Em lugar do mundo nenhum vai ter um futebol
10 mil cortesias,
não existe, né? Isso. Então, o que é que acontece? Isso aí é uma forma de driblar a Previdência, de driblar os órgãos fiscalizadores, mas a gente sabe que no fundo não teve prejuízo coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque teve jogos menos importantes, essa foi a terceira vez que o Flamengo jogou somente este ano aqui na capital maranhense. Já o jogou em outras oportunidades, acredito eu, que tenha sido trazido para a capital maranhense pelo mesmo grupo de empresários. Então, ou seja, com um número de torcedores, espectadores bem menor, Então, se tivesse dado prejuízo nos jogos anteriores, eles não teriam comprado essa partida novamente. Alguma coisa, inclusive, pode ser investigado, porque isso aí é uma forma de driblar.
Isso. De driblar. Tem um registro do gol? Tem um registro do gol? A produção
não, conseguiu saiu, aí saiu. Mostramos. Né? Foi até marcado pelo um gringo. É um jogador de 20 anos de idade. E sim, o Flamengo não vinha para cá com toda a sua equipe
Flamengo,
titular.
Mais do Flamengo, Jorge.
É.
17 anos.
É, isso. O garoto, o nome dele é parecido com... Joshua, parecido com o Joshua Soares.
Da base do Flamengo.
Só que ele não é nascido no Brasil, ele tem esse nome, ele é gringo. Mas enfim, o Flamengo veio jogar aqui com um time sub-20, sub-17 mesclado. Pouquíssimos jogadores titulares.
Agora nós queremos também que haja mais incentivos, né, para o futebol local, né, para os clubes, para os times locais.
Inclusive tem um São Luizense, tem um jogador nascido aqui em São Luís que não veio. Eu acredito que ainda esteja lá ainda, né, Clebert? O Pablo, que é da cidade operária, é residente da cidade operária, os familiares dele. Inclusive, ano passado teve a casa dos familiares sendo roubada, infelizmente, em São Luís. Mas é jogador do Flamengo, esse não veio.
Pois é, e nós temos tido aí, pelo menos nos comentários que eu vi, na cobertura até do nosso amigo Jonas Mendes, mostrando estádios completamente vazios durante os jogos do Sampaio, durante os jogos do MAC, do Moto Clube, né? O estádio vazio. Comparece 35 mil pessoas para prestigiar jogo do Flamengo. O nosso futebol também está sendo desprestigiado.
Para você ter uma ideia, um jogo do Sampaio dá 400 torcedores. Um jogo do Maranhão dá 200 a 300 torcedores. Isso prova que o maranhense, ele gosta muito mais das equipes de fora do que os próprios times daqui. Cadê aquele sentimento nativista?
Vai mudar essa cultura, né? Precisamos mudar.
Uma das coisas que eu achei muito importante, indo para o Pará, algumas vezes lá em Belém, eu não vi uma sequer pessoa com uma camisa que não fosse com o time de lá. Aí eu questionei lá um vendedor ambulante, ele disse, vem cá, por que você não vende camisa do Flamengo, do Vasco? Ele disse, não, se a gente colocar, a gente vai ter prejuízo, ninguém compra. Lá é Clube do Remo, é Paysandu, é Tuna, enfim. O maranhense, ele precisa incorporar esse sentimento lá dos paraenses. Para você ter uma ideia, aqui quando se conhece o cara que é solteiro, conhece uma menina, leva no shopping, lá, sabe onde é que as pessoas levam a namorada?
Convida para o estádio.
Não, leva para o estádio, ou então leva para a banca do açaí, leva para o Vero Peso. Isso é uma cultura que precisa ser seguida por muitas pessoas de outros estados, essa cultura nativista do povo paraense, que estão de parabéns.
Muito obrigado a todos, nosso tempo acabou, obrigado à nossa rede de transmissão, de rádio e televisão. Na segunda-feira, nesse mesmo horário, estaremos aqui de volta.
Um excelente final de semana a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.